Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor Martin Grossman, na coluna passada, o senhor se referiu ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, como um exemplo de uma obra de arte que explora a questão da virtualidade. O senhor poderia nos dar um outro exemplo de uma obra de arte que explore também esse tema?
Tratar desse assunto é sempre muito instigante, né? O cinema já faz parte do nosso cotidiano, né? Talvez eu possa introduzir aí, ou pelo menos mencionar, algo do século XIX, que é um romance que trata da geometria e já nos induz a explorar essa virtualidade, né? O nome do romance em inglês é Flatland, né? Que seria a Planolândia. Então, um romance de muitas dimensões, né? Então, o que é viver no plano, numa superfície bidimensional, né? O principal personagem é um quadrado que questiona essa existência nessa dimensão da bidimensionalidade, né? Imagina que exista, então, um mundo unidimensional. Mas isso também o leva a pensar num mundo tridimensional. O que é muito interessante, obviamente isso também é uma paródia da sociedade vitoriana da época, né? Porque ele é um professor na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele, obviamente, deflora isso de forma crítica, essa sociedade hierárquica, né? Mas também nos traz de é um exemplo incrível, né? Muito, muito instigante, de fato, exercitarmos essa capacidade que nós temos mental de explorar outras dimensões. Então, a virtualidade está ligada à questão mesmo da complexidade de sistemas dinâmicos, dessa possibilidade de convivermos com várias dimensões, né? De forma sincrônica, né? De forma simultânea.
Bom, professor, mas esse é um exemplo do século XIX. O senhor teria um exemplo mais recente de uma obra de arte que explora a cultura da virtualidade?
Então, o século XX é fascinante também nesse sentido, né? Porque ele foi um século pautado por rebeldias, né? Pensadores, por artistas, até mesmo cientistas, né? Que não se conformavam a um mundo já dado, né? A protocolos já estabelecidos. Então, foi um século muito agitado nesse sentido. Na arte, a gente tem vários exemplos, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar dois deles, né? Um é a arte abstrata e pensar mesmo que artistas do calibre de um Kandinsky, de um Paul Klee, não é? E que até o Kandinsky inspirou esse museu que está em Nova York, né? O Guggenheim. Então, a primeira versão do Guggenheim é um museu que foi projetado para abrigar obras de artistas abstratos como o Kandinsky, né? Que na época se chamava uma arte não objetiva, né? Mas o Kandinsky escreveu um livro do espiritual na arte. A intenção desse tipo de artista, né, era tentar, de fato, sociabilizar, compartilhar com outros esse viver em outros mundos, né? Então, a pintura abstrata de um Paul Klee, de um Kandinsky, apesar de estar, né, representada num plano bidimensional, ela nos leva de fato a mergulhar, a explorar a possibilidade de uma convivência no mundo n-dimensional, né? Composto, sim, aí por cores, por volumes, por linhas, né? Mas também com essa presença multidimensional do próprio ser, né? Esse ser que está aflorando no século XX com a psicanálise, o entendimento dessa complexidade do próprio ser humano, né? E o outro seria o próprio Marcel Duchamp, com obras que vão questionar a geometria, né, cartesiana, enfim, induzir, né, os observadores da arte, aqueles que participam da experiência da arte, com obras que vão nos levar a outras dimensões.
O professor Martin Grossman, colunista da Rádio USP, conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.